Uma pessoa está perguntando se nós não ingerimos carne e se a proposta é não usarmos produtos animais na alimentação, como podemos ainda usar couros nos sapatos, nas bolsas, etc.? Não é só na nossa vestimenta que nós ainda usamos produtos animais, mas em outras coisas também que nós nem sempre temos notícia que eles são usados ali. Essa falta de exatidão, isto é, mesmo que a gente se torne vegetariano, mesmo que a gente não use produtos animais na alimentação, continua coligado com isto através de vestiários, de vestimentas e de outras circunstâncias. Isto é porque o nosso ser humano ainda corresponde a estas coisas. Então, nós podemos fazer sim esta oferta de não usarmos produtos animais na alimentação. Mas nós, como ser humano, só estaremos mais depurados desta vibração animal é com a permanência desta intenção. É com o aprofundamento deste trabalho. Então, se esse trabalho for aprofundado e se nós ainda estivermos no plano físico, é claro que o nosso corpo físico não vai mais suportar um sapato de couro. Ele mesmo vai ser alérgico a isto. Ele mesmo não vai aceitar isto. E tantas outras coisas provenientes dos animais que ainda são usadas, o próprio ser se encarregará de afastar isto do uso. Mas para isso precisa que a gente prossiga nesta intenção de se purificar, de ser um ser mais alinhado, não com a morte e nem com o usufruto dos animais, daquilo que os animais possam dar, mas que a nossa coligação e a nossa aspiração e as nossas necessidades estejam voltadas para outros planos, outros níveis de consciência e outros materiais. Então, tudo é uma questão de evolução. E já o fato de se fazer esta pergunta, de nós termos esta questão conosco, já quer dizer que estamos nos aproximando de um trabalho nesse sentido. Estamos encaminhando a nossa vida para uma harmonia maior. E uma pessoa está perguntando se uma pessoa cética, materialista, mas honesta, verdadeira, simples e generosa, um homem de boa vontade, ele tem condições de ser resgatado, mesmo sendo cético, mesmo sendo materialista? Ninguém é cético e ninguém é materialista na sua essência. É a mente que é materialista. É o corpo que é um corpo denso, que é um corpo material. Mas o ser, a essência, não é cética e nem materialista. De forma que o resgate não é do corpo. O resgate não visa esta parte que não foi ainda transformada. Esta parte pode ser incluída no resgate, mas quando nós falamos de resgate, falamos da essência, falamos desta mônada, falamos desta alma que deve estar consciente em planos cada vez mais elevados. E à medida que a alma, que a mônada, vão sendo resgatadas para planos de consciência maiores e mais profundos, então isto refletirá na matéria, isto refletirá nos corpos onde esses núcleos estão encarnados. Então tudo isso é um processo, tudo isso é um caminhar gradual. E nós não podemos pretender, no início do caminho, já termos resolvido tudo. E se uma árvore pergunta uma pessoa, tem alguma individualidade, se ela já é uma consciência individual ou se ela pertence ao reino vegetal. Bem, nós sabemos que os vegetais têm uma alma grupo, então existe uma alma vegetal para todo o reino aqui neste planeta, não é? Não falemos do reino extraplanetário porque tem uma outra organização e um outro nível. Mas neste planeta, então existe a alma vegetal. E todos os vegetais são partes desta alma. Então o que desenvolve neste planeta é a alma vegetal. E à medida que a alma vegetal vai desenvolvendo, os vegetais vão se aprimorando. Os vegetais vão evoluindo também. Então uma árvore, ela ainda não tem uma individualidade, porque o indivíduo só vai surgir entre o reino animal e o humano. No reino vegetal ainda não existem indivíduos vegetais. Existe a alma do reino vegetal como um todo. Agora, uma árvore ou uma planta evoluída, uma árvore que esteja em sua plena manifestação, pode atrair alguma entidade que esteja a serviço do reino vegetal. Então, se uma árvore recebe muito amor, muitos cuidados, se nós nos identificamos muito com o serviço ao reino vegetal em geral, as árvores são aquelas que respondem muito intensamente a isto. E ao elas começarem a responder, pode se formar nas forças da natureza que estão próximas ou ao redor alguma entidade que se ligue àquela árvore. Ou pode haver entidades etéricas, entidades astrais, muito coligadas com o reino vegetal, que também possam se aproximar daquela árvore e até se identificar com aquela árvore. Então não existe uma árvore individualizada, mas pode haver uma árvore que esteja representando a presença de alguma entidade que não é física, que pode ser do reino vegetal, como pode ser de um outro reino. E se alguma entidade do reino dévico está colaborando na formação ou está colaborando no desenvolvimento de uma árvore, então aquela árvore está representando até a presença de um grande Deva. 50 anos atrás, quando as coisas não estavam poluídas como estão agora, eu tive a oportunidade de entrar em uma floresta no norte da Escócia, lá nos confins daquela área. Uma área que era entre a Escócia e o Ártico. E lá havia uma floresta. Isto foi 50 anos atrás, não sei hoje como está. Dentro daquela floresta era perceptível a vida daquelas árvores, mas não só como vida vegetal. Havia outra vida ancorada ali, que não era vegetal, que não era desta terra, que não era física. E isto naquele bosque era muito presente. E não era só uma árvore, mas eram muitas e muitas árvores que estavam neste grau evolutivo. E o bosque era realmente um bosque que se pode chamar de mágico, onde ali se podia sentir, perceber energias muito puras e muito transformativas. E depois eu tive a oportunidade também de receber algumas fotografias, não desta parte do planeta, umas fotografias de uma área que já estava mais para baixo, estava mais aqui na zona equatorial. E vocês sabem que o clima do planeta ciclicamente vai mudando, não? E essas fotos estavam documentando árvores muito antigas, árvores com centenas de anos, não se sabe quantos, porque são ilhas um pouco inóspitas, não são lugares turísticos, de forma que não há muito estudo sobre isso. Mas estas árvores muito antigas, nas fotografias, mostravam que elas tiveram uma vida em um outro clima, tiveram uma vida quando a atmosfera era diferente, e elas ainda perduravam, elas ainda se mantinham. E é claro que no seu tronco, na sua madeira, nas suas folhas, nos seus ramos, não, estava impresso todo este trabalho de adaptação. Certas partes retorcidas, certas partes muito ressecadas, e aquela vida permanecendo ali dentro, aquela vida como que fazendo ponte entre este reino vegetal que nós conhecemos e um novo reino vegetal, que provavelmente estará acontecendo em um nível sutil, em um nível etérico ou em um nível astral. Então as árvores são realmente muito significativas. E eu não sei se vocês perceberam que quando se dá atenção a uma árvore, quando você passa por uma árvore e ela sente alguma coisa boa, positiva, que venha de você, vocês vão notar que ela toma um outro aspecto, ela toma uma outra postura, ela fica mais vitalizada, mais viva. E se nós começamos a tratar das árvores regularmente, é muito evidente a resposta que elas dão. É muito evidente a harmonia que elas implantam no ambiente e ajudam muito o trabalho de transmutação do ambiente, que é outra coisa muito necessária hoje. Muito necessária a transmutação etérica e também a transmutação astral dos ambientes. E as árvores produzem esta transmutação astral também, porque as árvores têm a sua forma astral. Principalmente as árvores mais formadas, as árvores mais antigas, as árvores mais evoluídas, essas têm uma forma astral até bastante definida. Como o reino vegetal diz respeito diretamente à nossa alimentação, né, ou deveria dizer, não é para nós? Então, como o reino vegetal é um colaborador do reino humano no campo da alimentação, nós teríamos que ter muito cuidado para não vermos no reino vegetal e nas plantas só utilitarismo. Porque esta pessoa estava perguntando se ele podia cortar uma certa árvore para plantar uma outra, para ele usufruir dos frutos da outra. Então, nós teríamos que ter cautela com estas coisas, porque nem sempre, para você plantar uma árvore cujos frutos você precisa cortar uma outra. Mesmo porque as árvores são companheiras entre elas. E não existe árvore feliz sem outras árvores em volta. Não existe nenhuma planta feliz se não está em grupo, se não está num conjunto. De forma que, para nós termos árvores felizes, para nós termos árvores sadias, frondosas, acolhedoras, que transmutem, que sejam belas, que estejam realmente no papel de glorificar a natureza, estas árvores não estão sozinhas. Então elas têm o reino, os seus semelhantes em volta delas. Então nós temos que ter muito cuidado com estas coisas. Temos que levar isto tudo em conta. E tomarmos também muito cuidado para não ficarmos tratando das plantas segundo uma ideia nossa a respeito de jardim, a respeito de jardinagem, a respeito de paisagismo. Não, isso tudo são aberrações. E se trata de nós ajudarmos a natureza a se manifestar. Você pode colaborar com a natureza. Vocês estavam vendo outro dia, aqui numa projeção da Casa à Luz da Colina, que eles lá estão fazendo os projetos para manter a paisagem. Vocês ouviram o recado, não? Que, graças a Deus, o plano enviou alguém para tratar da paisagem e que ele está procurando compreender o que que a paisagem quer dizer. Então não existe nenhuma ideia mental de ninguém de plantar isto ou aquilo lá. Ali há seres que estão se alinhando, que estão se conectando com um nível sutil de consciência para compreenderem como é que a paisagem ali vai se manifestar, que é para nós podemos colaborar com isto. Então, se nós temos que construir uma casa ali, como teremos que construir, nós teremos que ver no conjunto do terreno, no conjunto da paisagem, teremos que considerar a expressão de toda a colina para ver onde é esta casa. Não é onde nós queremos, onde nós imaginamos, porque isso todo mundo faz e vocês veem a desordem que são as cidades e a desordem que são os campos também. Então ali nós temos que realmente perceber onde é a casa. A paisagem vai nos dizer isto, a paisagem vai nos indicar. Então tudo está sendo feito com muita consciência e isso está acompanhando aquilo que a nossa consciência está adquirindo, aquilo que a nossa consciência está se formando. Mesmo aqui em Figueira, na construção de Figueira, se levou em conta muitas vezes a posição das casas nas áreas, não? E se olhou bem quando se construiu, por exemplo, o que hoje é chamada Casa do Ipê. Aquela casa foi construída no local que se sentiu que ela deveria estar. Fomos nós que escolhemos aquele local. E a Casa do Pátio também foi colocada no local em que se percebeu que ela deveria ser colocada. E vocês veem que essas duas casas não destruíram a paisagem, que elas se integraram bem na paisagem, não? Que elas foram integradas, que elas foram aceitas na paisagem e que hoje elas fazem parte. E nós teríamos que, na medida que vamos reconhecendo estas coisas, não? Assim como tratamos uma área, como tratamos uma árvore, como tratamos o reino vegetal, teríamos que tratar as casas também. Porque as casas dizem que são inanimadas, mas não existe coisa inanimada, não existe coisa morta. Na vida não existe coisa morta. Então se vocês tratam esta casa como se ela fosse um caixote de tijolos coberto de telhas, aqui vai ter uma vibração. Mas se você trata esta casa como uma casa, isto vai ter outra vibração. E essas paredes, e essas madeiras, e este chão de pedra, isto vai dar uma resposta. Isto vai refletir de uma forma diferente. Isto vai reagir, isto vai se mover segundo aquilo que você tem em mente, segundo aquilo que você tem no seu coração quando está dentro desta casa e quando está usando esta casa, não? Ou colaborando para a harmonia dentro desta casa. Temos que nos ocupar do desenvolvimento da nossa consciência e de ir aplicando a nossa consciência no que fazemos, porque nós não somos diretamente responsáveis pelo que os outros fazem. Então nós temos que nos ocupar é de nós e temos que ter muito cuidado para não nos distrairmos observando demais os outros. Porque cada vez que você fica observando alguém além do que é necessário para poder ajudá-lo, você está se distraindo. Isto é considerado uma distração. Isto é considerado uma falta que você está cometendo para com seu próprio ser, que deve estar permanentemente sendo trabalhado. De forma que nós observamos os outros no sentido de ajudá-lo, no sentido de colaborar com ele. Mas quando você entendeu como é que pode colaborar com ele? Você volte a tratar exclusivamente de você, porque você é o que precisa mais. Porque nós é que precisamos mais. Porque temos que ter cada vez mais consciência para estar diante dos outros, para estar diante da vida, para estar diante das coisas também. Principalmente em momentos como este, não? Em que as coisas tendem a se deteriorar. As coisas tendem a se poluir, se deteriorar e até a se desintegrar em certas circunstâncias. E todos esses átomos, mesmo desintegrados, esses átomos devem levar gravada na sua memória um pouco do amor. Um pouco do amor que o reino humano conhece conscientemente, não? Então, se nós temos um comportamento adequado, inclusive diante das coisas que, entre aspas, são inanimadas, se nós temos um comportamento adequado diante destas coisas, todos aqueles átomos, todas aquelas partículas vão receber um pouco mais de amor que vem pela nossa intenção, que vem pela nossa vibração e pela nossa irradiação. E quando isto tudo voltar para um reservatório geral para ser reorganizado, tudo isto vai dar formas, vai participar de seres, não? Mais avançados do que aquelas formas que elas deixaram antes de serem desintegradas. Nós temos que ver estas coisas de uma forma ampla e não ficarmos prisioneiros da mente humana, prisioneiros do astral humano ou prisioneiros dos sentidos humanos. Porque os nossos olhos físicos não podem ver essas coisas. Os nossos ouvidos físicos não podem ouvir certos sons. O nosso ouvido físico não pode entender o que aquele pássaro neste momento está dizendo. Ele pode, no máximo, ouvir aquele pássaro, se ele não estiver já obstruído e distraído. Ele pode notar que enquanto você está aqui, aquele pássaro está falando, aquele pássaro está dizendo alguma coisa. Há ouvidos que conseguem perceber as duas coisas. Então aí você precisa estar atento, precisa estar muito antenado com um nível mais elevado de consciência para eventualmente compreender aquilo. Porque você nunca vai falar como um pássaro. Mas mesmo sem ser um pássaro, nós podemos entender o que ele está dizendo. Da nossa forma, nós podemos ter essa compreensão. Como podemos também ter a compreensão do que uma planta está nos falando. Do que uma pedra está nos falando. Porque se nós não estivermos muito amorosamente buscando compreender estas expressões, como poderemos conhecer os anjos? Como poderemos conhecer aquilo que está além da nossa evolução? Uma pessoa diz que ela viaja continuamente pelo mundo e que agora ela está passando por aqui. Que ela viaja há muitos anos e que ela não encontrou ainda um lugar para parar. E ela sente que deveria encontrá-lo. E ora, ela percebe que encontrou seu lugar, mas logo depois ela é impulsionada a sair de novo. Bem, o seu ser interior deve estar te chamando para uma concentração há muito tempo. E você não está fazendo um trabalho de se concentrar. Então você está sendo levada ao cansaço de tanto se dispersar. Porque fazer viagem sem parar, isto pode ser uma dispersão, se a pessoa não tem este destino, se a pessoa não tem esta tarefa. Então o seu ser pode estar querendo que você chegue ao cansaço, não de viajar, ao cansaço de se dispersar. Porque aí, uma certa altura, você vai cansar de ser dispersa e vai finalmente dizer, bem, agora eu vou me concentrar. Isto é uma interpretação. Pode haver outras, você pode perguntar dentro. Às vezes, o nosso destino é mesmo viajar continuamente, mas isso não é muito comum, porque nós precisamos ter um campo magnético. E para nós termos um campo magnético num determinado ambiente, nós temos que ter uma presença ali relativamente estável. Você não pode criar um campo magnético em um determinado ambiente se você não para ali. Se você está sempre andando, caminhando fora dali, entrando, saindo, você não cria este campo. Isto falando de magnetismo físico, não? Falando de aura física. Então, há seres que não têm como tarefa criar este campo. Eles estão fazendo outros trabalhos. Estão eventualmente levando as energias de um ponto para outro, então tem que andar mesmo, tem que mudar. Tem que estar transferindo energia de um ponto para outro, de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um grupo para outro. Então tem mesmo que estar sempre em movimento. Mas não é só esta a nossa tarefa. Muitas vezes a nossa tarefa é também estar estável em um lugar para que possa criar um campo. E este campo magnético é que vai começar a trabalhar. Então nós temos que ter muita luz quando se trata de nós estarmos nos movimentando. Agora, quando se começa a criar este campo magnético, tanto em grupo como individualmente, nós teríamos que ter mais consciência dos nossos movimentos. Porque aqui, por exemplo, se um grupo como este está neste momento criando um certo campo magnético, se uma pessoa começa a se movimentar aqui desordenadamente, a abrir a boca, a derrubar as coisas, ela está rompendo este equilíbrio magnético. Então nós temos que ter consciência de como estamos fazendo esse trabalho individualmente ou quando estamos fazendo esse trabalho em grupo. Em grupo, forma-se campos magnéticos mais fortes, obviamente. Mas, por isso, todos, não? Os que estão numa posição, todos os que estão numa situação de estarem formando um certo campo magnético, provavelmente em benefício do planeta, então ali nós teríamos que ter consciência de onde estamos, o que estamos fazendo, o que está acontecendo ali dentro. E quem tem mais consciência pergunta o que está acontecendo aqui dentro antes de perguntar o que está acontecendo comigo, compreendeu? Quem está a serviço não está olhando assim em primeiro lugar. Quem está em serviço entra aqui e diz o que está acontecendo aqui. Qual é o meu trabalho aqui? É um trabalho magnético, sem dúvida, de presença. Então, qual é o meu trabalho aqui? Aí a pessoa vai se sentir aqui dentro de outra forma. Ela não vai mais se sentir apenas numa sala. Ela vai se sentir dentro de um trabalho. Ela vai se sentir parte de um trabalho. E isto é um trabalho magnético, é um trabalho de aura, é uma reunião de auras que forma uma aura mais forte. Então nós teríamos que estar muito atentos à nossa posição magnética, física, diante das coisas e dentro das coisas. E com isto, vai descendo a luz a respeito da nossa posição em outros sentidos também. E aí vai ficando mais claro o que estamos fazendo ali, né, no campo astral daquele ambiente, o que estamos fazendo no campo mental daquele ambiente, qual está sendo a nossa atividade nos planos sutis daquele ambiente. Bem, uma pessoa diz: eu preciso que você fale alguma coisa sobre Deus, sobre o Criador, e principalmente como eu fui criado, como ele me criou, do que ele me criou e quando ele me criou. Bem, esta vida única, não? Que nós somos parte de uma vida única, não existe a nossa vida, a vida do outro. que existe na realidade é uma única vida. É uma única vida. E nós vamos sentindo, percebendo, nós vamos conscientizando com o nosso desenvolvimento de consciência, nós vamos conseguindo perceber esta unidade. É só depois que a gente começa a perceber esta unidade, só depois que a gente consegue estar sentindo a si próprio nesta unidade como uma coisa única, é só aí que nós vamos começar a perceber o que está por trás disso, de onde isto veio. E de onde isto veio, de onde isto saiu, como esta unidade se formou, isto é o que nós chamamos de Deus. Mas esta ideia de Deus está além desta unidade que foi criada. Então você não pode ter uma ideia de Deus que te satisfaça enquanto você não se sentir unido com tudo e com todos. Isto é um caminho. Então todos nós sabemos de Deus teoricamente. Uns aceitam, outros não aceitam, uns compreendem, outros não compreendem, uns concordam, outros não concordam. Mas isto tudo não é a experiência de Deus. Mesmo quem aceita, mesmo quem concorda, não está fazendo a experiência de Deus. Porque isto que ele está reconhecendo, isto está além de tudo isto que foi criado. E para nós começarmos a realmente perceber isto efetivamente, perceber isto na nossa consciência, realmente, precisa primeiro que a gente faça unidade com o Criado. Então, se uma pessoa pergunta o que é o Criador, eu não sei responder. Você precisa fazer a união com aquilo que ele criou, com tudo que ele criou, porque tudo que está aí foi criado. E você tem que estar unido a tudo que está aí, harmonizado com tudo que está aí, para depois você começar a perceber o que era antes disto tudo aparecer. Percebe? Então, por isso que muitas pessoas são ateias. Muitos são ateus. Tem que ser mesmo, porque se não conseguem fazer união com o próximo, se não conseguem fazer união com os cães, com as plantas, com a água, com o ar, com o vento, se não conseguem fazer união com essas coisas, como podem fazer união com a criação que gerou tudo isto? Isto são etapas. Isto é um processo gradual. Uma pessoa recolheu 25 animais que estavam pelas ruas, tratou deles, os recuperou e alguns ela conseguiu encaminhar e outros não, mas neste momento ela está com 25 em casa. E ela realmente está numa situação difícil, porque acha que não está podendo ajudá-los convenientemente e também não está com condições de mantê-los ali de uma forma correta. Então, você precisa realmente colocar este assunto, porque estão em jogo vidas animais, não? Estão em jogo vida de seres. Você coloca este assunto para o seu eu superior. Esqueça de você. Esqueça do que você fez até agora. Esqueça da sua situação. Esqueça deste fato que te está preocupando. Você se volte para o seu eu interno. Se volte para o nível mais profundo do seu ser. E pergunte se ele está nesse trabalho com os animais. Você pergunta, você está nesse trabalho? Esse trabalho é teu? Porque se esse trabalho é teu, faça esse trabalho através de mim. E esta resposta vem de alguma maneira. Então, esse trabalho é teu? Se é teu esse trabalho, faça esse trabalho através de mim. Eu estou aqui para ser o seu instrumento. Eu estou aqui para ser o teu instrumento. faça o seu trabalho. E aí veja o que acontece.